senadores e senadoras, presidente da sessão, senador José Medeiros, eu venho à tribuna do Senado para falar no dia de hoje sobre uma decisão muito importante do Supremo Tribunal Federal para todos aqueles que se aposentaram entre o ano de 1988 e 1991. Os que ficaram, eu fui constituinte, no chamado buraco oculto, e com isso eles ficaram sem ter os devidos reajustes. Mas antes mesmo de falar sobre esse tema, eu queria convidar o senhor e a senhora que estão nos assistindo nesse momento, e naturalmente convidar todos os senadores e senadoras, para a sessão de segunda-feira que teremos aqui, a partir das 11 horas, no plenário desse Senado, que é uma sessão de homenagem àqueles que construíram, trabalharam, deram a sua vida por esse país, que são os nossos aposentados e pensionistas. Essa sessão, naturalmente, vai debater aqui a situação do aposentado no país. Como está o salário de quem pegou o fator previdenciário, vai aprofundar o debate do Instituto da Desaposentadoria, vai naturalmente falar da reforma da Previdência e as nossas preocupações, vai falar, claro, da reforma trabalhista, porque o aposentado de hoje, ele, na sua ampla maioria, tem filhos, tem netos, que já estão em plena atividade no mundo do trabalho e estão preocupados, quer seja com seus direitos, no campo de atuação de cada um, empregado, empregador, enfim, como também aqueles que sonham um dia em se aposentar. E as dificuldades que são criadas a partir das duas reformas, principalmente, que já estão na casa e as comissões foram instaladas lá na Câmara ontem. Dizem que até março estará no Senado. Eu não acredito nisso. Um tema tão importante não será discutido em um mês e meio numa casa com 513 parlamentares. Eu tenho dito e reafirmo que seria uma irresponsabilidade do Congresso Nacional debater um tema, como eu disse outro dia e hoje eu repito, envolve a vida de 200 milhões, no mínimo, de brasileiros. Que todo mundo sonha em se aposentar decentemente. Quem não quer se aposentar? Seja pobre ou seja rico, todo mundo quer se aposentar um dia decentemente. Depois de uma vida laboral, se fosse como é a lei hoje, e tem idade mínima, muitos dizem que não tem, mas tem sim. Só dá um exemplo da Fórmula 85-95, que a mulher não se aposenta com idade menor que 55 e o homem menor que 60. E cada 2 anos aumenta 1 ano ainda. Isso já está em lei. Então ninguém me diga que não tem idade mínima no Brasil. Tem sim idade mínima. E escalonada ainda. Por exemplo, o mineiro se aposenta, que fica lá no subsolo, eu falava ontem, pedi que eu repetisse, 15 anos, não vai ser mais 15. Não tem mais a especial, da forma que está sendo conduzida. Né? Os policiais, falava ontem, repito hoje, principalmente da área civil. E claro que os próprios policiais militares já estão também preocupados, e estão mostrando já a sua preocupação, tanto que eu fui convidado para estar em Goiás e Minas para debater com os policiais esse tema que está preocupando a todos. Esse é um tema agora decorrente, né? É no ônibus, é na parada do ônibus, é na área rural. Por exemplo, no próximo dia 23, teremos na região de Santa Rosa um grande movimento organizado pelos trabalhadores rurais e aqueles da área urbana para debater esse tema. Isso dia 23. Dia 24, teremos esse mesmo debate na Assembleia Legislativa. Eu estarei participando em Porto Alegre para debater o tema. Todos os sindicatos estão fazendo assembleias com as categorias já para debater o tema. Já existe um movimento, e como eu coordeno aqui a Frente Parlamentar em Defesa da Previdência Pública, junto com o Arnaldo, que é na Câmara dos Deputados, nós estamos organizando comissões em todos os municípios do... recomendando, claro que não temos força para organizar, recomendando a organização de comissões para debater o tema. Vamos debater o tema, seja com quem for, sobre a reforma da Previdência. Eu disse outro dia, senador Medeiros, veja bem a frase que eu vou usar, porque ela, eu acho que ela ajuda para o debate. Na época que o presidente Lula assumiu e mandou para cá uma reforma, ele tinha apoio dos 27 governadores. E nós mudamos aqui. Mudamos radicalmente o texto e mudamos, inclusive, e apresentamos a PEC paralela. Então, o governo que está aí, independente do debate que tivemos aqui, impeachment ou não impeachment, ele tem que ter certeza que o Congresso não vai aqui bater carimbo. Senão, daqui a pouco a gente vai dizer qual é a razão de estarmos aqui. Não vai bater carimbo, não vai carimbar só a reforma. Isso não existe. É legítimo, encaminhe a reforma que bem entender. Mas não dá para achar que em um mês alguém aqui vai se, digamos, machucar a sua história, a sua honra, a sua vida, batendo carimbo porque o Executivo lá resolveu que quer que essa reforma seja votada em 2, 3 meses. Isto é brincadeira. É brincadeira, não é sério. E por isso que eu não acredito mesmo que esse Congresso vá se dobrar a quem quer que seja. Bom, se o sistema financeiro tem interesse, é um direito deles também, né? Quer mais quebrar a Previdência para todo mundo correr para a iniciativa privada. E o falso discurso de que se não fizer a reforma nos moldes que estão propondo, ela vai quebrar, não é verdade. Não é verdade. Todo o Brasil sabe que não é verdade. É só parar de dar anistia. Parem, inclusive, de abrir mão das contribuições dos mais variados setores, inclusive dos empregadores. Tem que contribuir. O sistema é solidário. Olha, os dados que nos passam os profissionais que trabalham nessa área dizem que nós perdemos 500 bi por ano. Eu chego a dizer, eu não quero 500 bi, vamos arrecadar 250, então, combatendo a sonegação, a fraude, a roubalheira, a corrupção e as anistias. Vamos arrecadar no mínimo 250, e dizem que a tal de reforma arrecada 70. Eu insisto nesse tema, senhor presidente, porque me comprometi comigo mesmo, nem que eu tenha, naquele espaço de 5 minutos, 1 minuto eu vou falar sobre isso. Reforma trabalhista e reforma da Previdência. E ninguém aqui está dizendo que não quer dialogar, não quer conversar, não quer discutir. Discutimos tudo. Vamos discutir tudo. Estaremos nas comissões, sim. Estou lá na CCJ e nas comissões que, na Comissão de Assuntos Sociais. Vamos fazer audiências. Vamos conversar com a sociedade. Nos provem que essa reforma resolve. Essa reforma vai quebrar a Previdência. Sabe qual é a palavra de ordem hoje? Se você tem condição de se aposentar, por que você vai esperar? Você acha que essa reforma que vem lá do Palácio vai melhorar? Só vai piorar. Tem a mínima chance de melhorar. Camarada, não, mas eu, se me aposentar hoje, eu vou ter que me aposentar, são 80%. Com a que vem de lá, você vai se aposentar só depois dos 65% e ninguém consegue 65%, depois dos 70%. E ainda com 80%. E por que você não se aposenta hoje e continua trabalhando? Não tem lógica. Não tem lógica. Não pode tirar o trabalhador para bobo, né? O grande investidor, ele investe para ganhar dinheiro e não está preocupado com o social. Ou acho que os grandes investidores do mercado financeiro estão preocupados com o social? Claro que não. E o trabalhador também tem que olhar para a sua vida, para a sua história. É justo trabalhar 80 anos e praticamente não poder se aposentar e depois morrer? Porque a média de vida do brasileiro não chega a 80. Está aí os números. Peguem aí o IBGE, o que quiser, não chega a 80. Eu sempre dou o meu exemplo. Estou com 66. Com essa fórmula eu não posso me aposentar. Me bote de volta então dentro da fábrica, lá na fundição do Eberle que eu trabalhava, ou do antigo Varig em Porto Alegre. ou me bote na forjaria, que eu trabalhava também. Morro dali uns dias. É esse debate que a gente tem que fazer. É uma responsabilidade, eu digo, é desumano a forma que foi encaminhado. Eu quero aqui que a política volte a ser e ter uma visão humanitária. Se tivermos uma visão humanitária, nós temos que olhar para o social. Temos que olhar para esse povo, que acha que esse povo está feliz com essas duas reformas que estão anunciando. É impossível estar feliz. Eu não estou nem falando aqui da briga de nós e eles, impeachment, não impeachment. Eu estou falando que é o momento de todos se unirem para nós fazer como outros países fizeram. Fizeram o quê? Grandes mobilizações que não mantiveram, nenhum caso, uma reforma como essa aqui. Me mostre o único país do mundo que tem uma como essa nossa. Estão propondo aqui. Copiaram da onde? Me digam. Quem inventou tem que ir de onde copiou. Ah, mas tem lá tal país que é 65, embora o tempo de contribuição todos são menores. Mas tu está falando o quê? De um país de primeiro mundo? Onde o salário mínimo é $1,000? Querem trocar, elevar o nosso salário mínimo, eu falava em 300, mas não está mais isso, está 250. Querem trocar 250 para $1,000? Ah, isso não pode, pai, está louco. Agora, tirar direito, pode. É a única compensaçãozinha que o trabalhador tem, são os direitos trabalhistas e a expectativa de se aposentar antes de morrer. É isso que estão tirando. Vamos olhar o salário, então, de quem fez esse tipo de reforma que está sendo falado. O Japão, que avançou mais, está diminuindo agora. Para que os mais jovens possam ter direito ao trabalho, ele está diminuindo o tempo para aposentar os seus trabalhadores. Quanto mais protelarem, eu quero saber onde é que vão os 2 milhões de jovens que estão aptos todo ano para entrar no mercado de trabalho. Se querem que todos que estão no mercado trabalhem até a morte. Só vai aumentar o desemprego também. Mas vamos fazer esse debate do desemprego no momento adequado. Quanto que o desemprego vai aumentar? Mas, senhor presidente, eu quero ainda dar uma tanta notícia pesada, eu quero dar uma notícia boa. Quero fazer aqui um registro que, nesta semana, o Supremo Tribunal Federal decidiu pelo pagamento das ações de revisão de teto dos aposentados. Nós e tantos outros entramos, que nós somos constituintes, desde lá, com essas demandas junto ao Supremo. Sendo assim, está garantido, é bom que o senhor e a senhora está nos ouvindo nesse momento, que todos os aposentados, todo aquele que se aposentaram, entre 5 de outubro de 1988 e 4 de abril de 1991, que tiveram limitação na sua aposentadoria, terão direito à revisão de seus benefícios. Encaminhe o pedido de revisão, que eles são obrigados a pagar. Isso significa ganho de causa a todas as ações desse tipo que entraram na justiça. Concessão atinge também pensionistas dos aposentados que preenchem esses requisitos. Esse período ficou conhecido como, eu não gosto do termo, mas foi esse mesmo, buraco negro. Eu digo o buraco da maldade, né? Porque buraco negro, quando é do mal, falam sempre de negro. Eu, como negro, entendo que não é devido isso. Ficou conhecido, digamos, como o buraco da maldade. Justamente por concentrar o maior número de atualizações inadequadas dos valores desses benefícios. O buraco da maldade ficou entre a assinatura da Constituição Federal, que eu estava lá e assinei, e a vigência da Lei 8.213 de 91, da Previdência Social, que debatemos durante esse período exaustivamente, que reconhece a necessidade da correção em seu artigo 144. Eu ajudei, discuti, participei. Me lembro do ex-governador Antônio Brito, que foi relator da matéria, em seu artigo 144. Há casos de benefícios que já foram revisados, mas de forma incorreta, e o benefício ainda tem direito a uma correção. Senhor presidente, em 1998 e em 2003, o governo reajustou o valor do teto de INSS acima da inflação. Esse aumento, porém, não foi repassado para quem estava aposentado e teve o seu benefício limitado. Esses aposentados acabaram sendo prejudicados, pois ficaram com um valor menor do que teriam de direito. A decisão do Supremo Tribunal Federal confirmou o entendimento do ministro relator Roberto Barroso, garantindo aumento a todos os segurados que tiveram esse direito. A decisão, informa a todos, tem repercussão geral, o que significa que serve de modelo para todas as outras ações sobre o tema. Muitos especialistas, com a decisão do Supremo, tendo repercussão geral, entendem que agora está pacificado. A decisão coloca um ponto final em relação a essa decisão. Portanto, senhor presidente, eu quero aqui dizer que essa foi uma luta antiga que travamos desde a Constituinte e que agora a gente vê o resultado positivo. Repito, todos os que se aposentaram entre 5 de outubro, veja se é o seu caso, o senhor que está assistindo nesse momento ao TV Senado, entre 5 de outubro de 1988 e 4 de abril de 1991, não receberam o reajuste que teriam de direito. Entre com o seu pedido de revisão, que eles são obrigados a pagar. Entre tantas notícias ruins do nosso país, o que está acontecendo no Espírito Santo, o que está acontecendo em todo o país, as preocupações que crescem cada dia que passa em relação às reformas trabalhista e previdenciária, que onde querem... Eu fico muito preocupado. É como se só o mercado interessasse. O trabalhador vira uma mercadoria, que ele vai e vende, como diz a proposta de jornada intermitente, as suas horas de trabalho e acabou. Acabou, pronto. Ou o negociado sobre o legislado, quem sabe, quem não sabe, tem alguns sindicatos fortes no país, mas a maioria não tem a força que tem quem detém a caneta para demitir e demitir. E daí? Você vai abrir mão dos seus direitos para garantir o seu emprego? Claro que ninguém quer ser colocado... como é que você quer morrer? É pela forca ou pela guilhotina? Mais ou menos isso. Você tem duas escolhas. Não dá, não dá. E por isso, eu entendo que essa casa vai ter que dialogar muito sobre esses temas. Eu nem estou dizendo aqui, e todos conhecem a minha forma de atuar, que não tem que discutir. Claro que tem que discutir. Claro que tem que discutir. Por isso fiz tantas audiências públicas sobre a tal de terceirização. Fui aos 27 estados. Poderia estar no meu estado, preocupado com a minha reeleição ou não, mas fui a todos os estados e deu certo. Não votamos no ano passado. Isso não quer dizer que não vamos votar esse ano para regulamentar essa questão. Senador Medeiros, Vossa Excelência, foi muito gentil na questão do trabalho escravo. Quando Vossa Excelência disse, olha, da forma que está, não dá, eu também não quero trazer prejuízo para ninguém, e abriu, inclusive, mão da relatoria, e eu passei a ser relator. Os impasses continuam mesmo à sua época. Até hoje não votamos a regulamentação do trabalho escravo. NR12 foi a mesma questão. Estou com a relatoria, mas não votamos por quê? Não tem como você tirar a proteção das máquinas em nome do mercado, ou seja, do lucro. E o trabalhador perder braço, perder perna, perder tudo. Não dá, não dá. Quero até ajudar a construir o entendimento, mas com o devido tempo. Temos que fazer ajuste na redação? Vamos fazer. Mas não pode ser da forma que está sendo colocado. Se o Palácio pensa, eu me sinto com autoridade de dizer isso, talvez pelos anos de casa, né? São quase 32 anos de Congresso. Essa proposta, como está, Palácio do Planalto, como está aqui, não passa. Isso passa na Câmara, porque eu não falo pela Câmara. Acho que nem lá não passa. Como está, não passa. Eu tenho convicção. Aqui no Senado, então, olha, com os anos que eu estou aqui, essa proposta, e convido o trabalhador para se aposentar só na hora da morte, e que ele vai abrir mão de todos os seus direitos trabalhistas, que vai abrir mão de tudo, pela forma que a redação que está, chegou a casa. Passa? Não passa. Eu acho que não passa. Claro, faremos um bom combate. Vamos ajustar o texto, vamos atualizar a CLT, isso é uma coisa. Agora, o que está sendo proposto aí, é inaceitável. Mas, senhor presidente, para concluir, eu fui procurado pelos servidores da casa, claro, para estar junto com o senador Lazier Martins, e estarei na sessão de homenagem à nossa Rádio Senado e, por extensão, homenagem à Agência Senado, à TV Senado, todo o sistema de comunicação da casa. Estaremos juntos. Inclusive, quero cumprimentar o senador Lazier, porque nós tínhamos para segunda-feira coincidia a sessão do aposentado e um pedido que ele também tinha para homenagear a Rádio Senado. Nós fizemos um entendimento e faremos a sessão dos aposentados nessa segunda, sem prejuízo de, na terça, ainda essa semana, fazer a sessão de homenagem ao sistema de comunicação da casa, no caso, os 20 anos da Rádio Senado. Mas os funcionários da casa pediram que eu registrasse, eu quero fazer esse registro nos últimos 3 minutos que tenho, senhor presidente. Faço aqui uma pequena homenagem em nome dos servidores aqui do Congresso a uma pessoa muito querida por todos aqui, ao servidor Antônio José Viana. Antônio José Viana Filho, chamado mais de forma carinhosa por Toti, aposentou-se no final de dezembro. Diziam ele das lágrimas nos olhos que ele saía no momento que se aposentou, porque ele acompanhou anos e anos, naturalmente, da vida do Parlamento, os momentos bons e os momentos difíceis. Tony ingressou ao quadro do servidor e do Senado Federal em 1974. Inicialmente, exercendo sua função na divisão financeira, atual SAFIM. Lá permaneceu até 1981, quando foi para o Serviço de Controle de Informação. Junto com outros colegas, foi um dos pioneiros na oferta da informação legislativa no Brasil, promovendo a transparência. Eu acho muito importante aqui, estou vendo ali que está sobrando ali uma preocupação que eu tenho no debate das comissões, as comissões que o senador isso mais quer e as que não querem. Eu considero a Comissão de Transparência uma comissão importante. Transparência absoluta na casa. Promovendo a transparência nos trabalhos legislativos que hoje tanto nos orgulhamos. Nessa comissão, desempenhou com brilhantismo a função de pesquisador, tendo contribuído muito para diversos trabalhos aqui da nossa casa. Mereceu destaque, dentre inúmeros outros, o valoroso auxílio prestado durante a Assembleia Nacional Constituinte. Eu estava lá, eu fui constituinte e o conheci nessa caminhada. Por isso, me garanti a eles que eu faria esse comentário aqui. Depois, na Secretaria de Análise, foi um dos sujeitos da história na produção das coletâneas 500 anos de legislação brasileira, em comemoração ao aniversário do descobrimento do Brasil, Código Civil do Brasil, do Império à República, por publicação do Código Civil de 2002. Desde 2009, tornou-se diretor da antiga Subsecretaria de Informações, hoje coordenador de Pesquisa de Informações Legislativa COPIM. Tony, merece nosso aplauso, nosso carinho. Tony, tu te aposenta, mas não sairá da militância a favor do povo brasileiro. Foi pioneiro do movimento negro. Eu aprendi que a gente homenageia alguém em vida, porque só depois de morto também vale igual. Mas vamos falar quando possível em vida. Pois bem, foi pioneiro do movimento negro do DF, um dos primeiros filiados ao Partido dos Trabalhadores, professor da Faculdade de Ciências Políticas da UNB, membro atuante da comunidade católica, trabalhando, inclusive, voluntariamente junto à Comissão de Justiça e Paz da CNBB. É claro que todos os colegas gostariam mais de conviver com ele pelo conhecimento da história. Ele era cativante, dizem aqui no documento, mas, enfim, a vida é assim. Pelo menos ele pôde se aposentar com o salário integral baseado na atual legislação. Calcule se ele tivesse que se aposentar a partir desse momento. Ele fez correto, se aposentou porque ele percebeu que a coisa ia ficar muito feia para aqueles que ainda não se aposentaram. Foi isso, senhor presidente. Eu agradeço muito a Vossa Excelência. Vossa Excelência, como sempre, gentil. Me deu os 20 minutos, já me deu mais 5. Eu sei que tem outros senadores que também usarão a tribuna. Eu me coloco à disposição de Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Medeiros, presidente da Casa, nessa sessão.